Principalmente no livro de Apocalipse. Capítulo 2. A partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso Pai Celestial, mais uma vez curvamos nosso coração em Tua Santíssima Presença, Senhor. Amém. Agradecidos que podemos estar, Senhor, na Tua presença pelo precioso sangue do Teu Filho, Senhor. Amém. Agradecidos a Ti por esta graça e misericórdia maravilhosa que nos alcançaram e continuam, Senhor, cada dia da nossa vida, dando testemunho do Seu grande amor para conosco. Amém. Pedimos a Ti, nosso amado Senhor, que o Senhor nos conduza nesse tempo. Senhor, por Sua misericórdia, abra um pouco mais a Sua palavra, traga a revelação, Senhor, ao nosso espírito, nos conduza na Sua presença, guardados em Ti mesmo. Fortalece-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, e guarda o nosso espírito, alma e corpo diante de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós chegamos na igreja em Tiatira. Já passamos pelas três primeiras igrejas que temos colocado para os irmãos que representam períodos específicos da história. E nesses períodos específicos da história estão mostrando para nós a condição da igreja em cada um desses períodos. Então passamos pela igreja em Éfeso, onde ela estava no estado desejável, naquele primeiro século. Depois, mais de 200 anos, como o Senhor havia profetizado para a igreja em Esmirna, que teriam tribulação de 10 dias, e assim com 10 imperadores eles tiveram aquela tribulação por mais de 200 anos. Logo depois, por conta de eles não se voltarem completamente para o Senhor permite ainda que o adversário, o inimigo, ele possa introduzir-se no meio dos irmãos, de maneira que na igreja em Pérgamo, que significa casamento, o Senhor fala que lá está o trono de Satanás e é lá que ele habita, e também fala das coisas que foram contaminadas a partir da doutrina de Balaão, da doutrina dos Nicolaitas e de todas essas coisas que também são trazidas para dentro de Tiatira, que vamos ver agora. E em Tiatira, em particular, nós temos uma expressão que eu a acho terrível, mas ela está aqui, e os nossos olhos precisam ser abertos. Ele diz assim: eles não conhecem, como eles dizem, eles conhecem as coisas profundas de Satanás. Então, quando nós olhamos essa figura que é real, que é espiritual, que é inimigo de Deus, como adversário também de Deus, como também do seu povo, ele conseguiu se infiltrar com a permissão do Senhor. E ele mesmo, como fez com Jó, fez com que muito sofrimento viesse para a igreja do Senhor, por permissão do Senhor, para nos mostrar algumas coisas. Na igreja em Esmirna, diz que o diabo foi que iria lançar alguns na prisão. Na igreja em Pérgamo, como repito novamente, está o trono e ali ele habita, mas na igreja em Tiatira tem coisas profundas de Satanás. Ou seja, um estágio após a outro até chegar a um nível de degradação profundo da igreja, como nós vamos ver aqui na igreja em Tiatira. É interessante no versículo 18 a gente poder perceber algumas coisas que o Senhor está falando. Mas primeiro vamos ver o próprio significado da palavra Tiatira, que significa sacrifício contínuo, ou sacrifício de incenso, ou sacrifício de perfume. Como a gente tem falado, nós identificamos Tiatira como a igreja romana, antes, um pouquinho antes, quase que imperceptível, em Pérgamo, você percebe que o Estado se casou com a igreja, e aquele resultado é trazido totalmente das coisas de degradação para dentro de Tiatira. Uma das coisas que é degradante em Tiatira, na igreja romana, é que todas as vezes que eles têm o liturgia, ou a liturgia, ou o serviço sagrado nas suas reuniões, quando eles abençoam aquele pão e aquele cálice, eles dizem que tem uma transubstanciação. Então, aquele pão e aquele cálice são transformados em carne e em sangue de fato. E isso é uma doutrina herética, porque quando nós oramos pelo pão e pelo cálice, ele não se transforma em carne e sangue. E todas as vezes que eles fazem isso, eles declaram que o sacrifício está sendo repetido e, à luz da palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 12... Queria que os irmãos acompanhassem aí. Diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o que eles estão fazendo é inválido diante do Senhor, não tem validade nenhuma, porque um único sacrifício foi feito. E quando o Senhor continua, versículo 18, se apresentando para a igreja em Tiatira, diz: essas coisas diz o Filho de Deus. Mas é interessante que Tiatira, representando a igreja romana, ela diz: assim diz a Santa Igreja. Mas o Senhor se apresenta contradizendo tudo aquilo que a igreja está falando, que a igreja, ela não representa a si mesma, a igreja não tem autoridade própria, a igreja não tem luz própria, a igreja não tem autoridade para determinar qual é a doutrina, mas ela simplesmente persevera na doutrina que recebeu dos apóstolos. Então você percebe uma apostasia profunda aqui em Tiatira, que vai prosseguir até o final dos dias, até a vinda do nosso Senhor. E ele continua: que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Ou seja, o que o Senhor está vendo em Tiatira com seus olhos, que são como chama de fogo, os seus pés um dia vai julgar todas as coisas. No versículo 20 diz assim: tenho porém contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Timóteo, vamos pegar apenas um princípio aqui. 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em grande transgressão. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 3. Isso Paulo falando para a igreja em Corinto, do receio dele. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente tolerais. Verso 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Irmãos, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então voltamos agora para Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Quando nós olhamos essas palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo, ele diz assim: não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, pegando esse princípio, porque não foi Adão que foi iludido ou foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em grande transgressão. Todas as vezes que, falando do aspecto coletivo, não falando do aspecto individual, usando a figura das mulheres, mas toda vez que a igreja ela toma uma posição que não é a posição dela, porque ela tem apenas que estar submissa ao cabeça, ela é iludida por Satanás e ela cai em grande transgressão. E o Senhor fala através de Paulo à igreja em Corinto que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ainda o Senhor mesmo nos falou naquela parábola que o reino dos céus é comparado a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e coloca fermento nela e fica tudo fermentado. Quando a igreja toma uma posição na frente do seu Senhor, quando ela exerce uma autoridade que não procede dela, quando ela estabelece a doutrina que ela não pode estabelecer, como a doutrina dos fariseus, a tradição dos fariseus, como o Senhor mesmo combateu, ou seja, eles colocaram a tradição muito próximo da palavra do Senhor. E quando isso acontece, quando a palavra do homem é mais prevalecente do que a palavra de Deus, nós temos grande transgressão e trazemos grandes fermentos para dentro da casa do Senhor. E a consequência disso, que é comum em Tiatira, algo que nós chamamos de sincretismo, que nada mais é do que a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com interpretação ou com reinterpretação dos seus elementos. Então, Tiatira, ela faz isso muito bem. Ela pegou muitos elementos, por exemplo, da cultura grega, da cultura romana, muitos elementos dos outros povos, inclusive os nórdicos, e até mesmo dos dias que nós estamos vivendo, e você percebe a junção do que é santo com o que é sagrado, com o que é mundano, impuro, sendo misturado e apresentado como se fosse algo da parte do Senhor. E o Senhor diz claramente no versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, ou seja, se declara alguém que tem direção da parte do Senhor, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A quantidade de ídolos que há dentro de Tiatira, com a quantidade de ídolos que há dentro da igreja romana, é um absurdo. Mas todas as vezes, quando nós estudamos de forma cuidadosa a palavra de Deus, nós vamos verificar que todas as vezes que tem idolatria no povo de Israel, logo depois você tem prostituição. E aqui o Senhor está condenando essa igreja, dizendo que ela vive uma vida prostituta. Ela pegou todos os outros deuses que tem por aí e acrescentou para que aqueles que foram contaminados com esse tipo de ensino também pudessem adorar esses espíritos malignos. E o Senhor continua, no versículo 21, dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aproxo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Ou seja, no versículo 21, o Senhor diz que ela deve se arrepender. O Senhor aconselha que ela se arrependa. Todavia, ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que é a próxima de cama. Se alguém é colocado de cama com uma enfermidade que ele não consegue sair, ele está com uma pessoa inválida. Para Deus, a igreja em Tiatira é uma igreja inválida. Para o seu propósito, para aquilo que ele deseja, para a sua economia, não tem valor nenhum. O que eles estão fazendo, apesar do Senhor reconhecer que, no versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras, mas tem a ver com aqueles que estão em Tiatira, que não se contaminaram com essas coisas profundas de Satanás e com essa doutrina de Jezabel. E para esses o Senhor tem um chamado para ser vencedor. Se fosse eu, mas graças a Deus não sou eu condenaria já essa igreja já há muito tempo, já arriscaria do mapa. Mas como o Senhor tem os seus filhos ali, e eu conheço algumas pessoas que são piedosas, cheias do Espírito Santo, e estão dentro do catolicismo romano, eu não posso fazer isso. Nem o Senhor fez. Mas toda essa estrutura caótica, prostituta, adúltera, que está aí, o Senhor um dia vai julgar. Mas com o Senhor já aprostou de cama, e o Senhor não conta com essa igreja para o seu propósito, mas conta com os vencedores que estão dentro dessa igreja. Então nós precisamos também, à luz daquilo que temos recebido, à luz daquilo que temos percebido diante do Senhor, guardar o nosso coração daquilo que João, na sua carta, lá em João capítulo, 1 João capítulo 5, o último versículo diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É interessante, né? Ele termina a carta dessa maneira, mas ele está terminando a carta tendo uma visão clara dos dias que viriam e dos dias que estavam acontecendo. Então talvez nós possamos dizer para nós mesmos: bem, eu não tenho nenhum ídolo dentro da minha casa, não tenho nenhum poste ídolo, não tenho nenhum santo que eu coloque na minha parede ou alguma outra coisa assim. Mas o princípio da idolatria está em que? De termos alguma coisa entre nós e a pessoa do Senhor. Então, ídolo é tudo aquilo que está diante de nós que ofusca a pessoa do Senhor. Então, essa mulher, ela ofusca a pessoa do Senhor. Essa mulher, ela traz um prejuízo muito grande para que nós possamos ver a pessoa do Senhor. Então, consideremos dentro do catolicismo romano, dentro de Tiatira, se há alguma coisa em nosso coração que é mais prevalecente do que a própria pessoa do Senhor. Um irmão uma vez falou o seguinte, eu achei interessante. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você levanta? O que é que ocupa o seu coração durante todo o dia? E quando você vai dormir, você pensa em quê? Se a primeira pessoa que você pensa de manhã, ou que eu penso de manhã, não seja o Senhor, se ocupa o meu coração durante todo o dia pensando em outra coisa ou outra pessoa que não seja o Senhor, e se eu durmo pensando em uma outra pessoa ou em alguma outra coisa que não é o Senhor, então eu tenho que considerar que isso que eu estou contemplando, seja pessoa ou objeto, está me levando para distante da pessoa do Senhor. Porque a primeira coisa que deveríamos pensar logo quando nós acordamos é que as misericórdias do Senhor se renovaram para conosco. Amém. E que elas são a causa de não sermos consumidos. Durante todo o dia nós precisamos fazer igual o salmista, pelo menos reservar 7 períodos que pudéssemos bendizer o nome do Senhor. Amém. E no final do dia nós fazemos aquela declaração: anunciar de manhã as suas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade, ó Altíssimo. Então, se não é isso, nós podemos estar, talvez não estejamos dentro do catolicismo romano, da igreja romana, mas nós estamos sob a influência desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que tem sua profundidade nessa igreja aqui. Então, quando nós vamos estudar esse assunto do catolicismo romano, a história dos papas, O Papa Negro, que fala sobre jesuítas e como esses jesuítas interferiram na vida dos papas, assassinando reis, interferindo política e economicamente na história. E você vai ver que os jesuítas são aquelas pessoas, são como que a área militar do catolicismo. Para onde eles precisavam avançar para trazer o catolicismo para as regiões mais distantes, inclusive vindo Cabral para cá, eles vieram. Aí manda o quê? A tropa de elite do catolicismo. São pessoas terríveis. E hoje, como nunca houve na história, nós temos um jesuíta representando esse sistema papal. Apenas para a gente considerar aí, diante do Senhor. Entende? Nós estamos brincando. Não é brincadeira aquilo que ele está fazendo. Ele está preparando um caminho. Versículo 22 diz assim: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Vamos ver os que com ela adulteram, confirmando aquilo que está em Pérgamo. Confirmando aquilo que falamos anteriormente, que a igreja ela não se casou propriamente com o mundo. A igreja se casou com o Estado. E vamos ver com que ela se prostitui. Apocalipse capítulo 17, versículo 2. Vamos ler a partir do verso 1 para a compreensão ficar mais clara. Diz assim: veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, na verdade, no verso 15, interpreta ela dizendo: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Voltamos para o versículo 2. Com quem se prostituíram quem? Os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão, foi que embebedaram os que habitam na terra. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte se achava-se escrito o nome, escrito, mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Diz-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então, vai chegar um tempo, aqui nesse exato momento, onde João está profetizando e colocando a condição da igreja desde o exato momento que ela se alia ao Estado e traz todas aquelas coisas que foram contaminadas para dentro de um regime que vai estar até a vinda do Senhor, vai chegar um determinado momento que o representante dessa mulher, como interpreto que já está acontecendo, ela está montando a besta, está cavalgando na besta, até a besta se revoltar e jogar ela por terra e comer as suas carnes, e está fazendo um trabalho justamente de visitar os povos, línguas, nações, e com consentimento de todos os reis, com que ela se prostituía desde aquele exato momento que se aliou ao governo, e continua em toda a história até chegar o momento que nós estamos. Um dia o Senhor vai fazer com que esses que se adulteram, que adulteraram com ela, que se prostituíram, e ela se tornou uma grande meretriz, o Senhor vai julgar todas essas pessoas. Julgá-las durante o período da grande tribulação e julgá-las também naquele dia do trono branco, depois do milênio. E o Senhor vai julgar severamente. Por quê? Porque eles fizeram algo, irmãos. O catolicismo romano fez algo terrível contra a igreja do Senhor. Eles não apenas se prostituíram, eles não apenas adulteraram, eles não apenas trouxeram prejuízo para a doutrina e para ofuscar a pessoa do próprio Senhor, mas eles também mataram os santos do Senhor, principalmente no período da Inquisição, onde muitos dos santos católicos, que hoje são tidos como santos católicos, eram nossos irmãos que foram martirizados. Muitos daqueles que foram mortos por conta de feitiçaria, nada mais era do que irmãos que tinham dons de cura. Curavam as pessoas e foram tidos como feiticeiros. Aqueles que professavam uma fé diferente da fé que eles estavam promovendo e que enchia toda a terra, eram tidos como hereges. Então lemos claramente aqui em Apocalipse 17 que ela foi que fez isso. E durante todo esse tempo, ela se tornou uma grande meretriz, a representante da grande Babilônia, que não é somente ela, mas ela, de alguma maneira, encabeça esses assuntos e diz ainda aqui, no versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então ela não apenas se prostituiu, mas ela também tem filhos. Ela gerou filhos e esses filhos, no meu entendimento, acabam se derramando para outra igreja, que é Sardes. Por exemplo, o Império Romano era para toda a terra. A igreja se tornou católica, e católica significa universal ou para toda a terra. Mas com a igreja católica, ou seja, a igreja universal, ela também adquiriu o nome de romana, mas também adquiriu o nome de a igreja apostólica, católica apostólica romana. Então ela prostituiu a doutrina dos apóstolos mediante esse casamento. E o que é que acontece? Quando ela gera filhos, nós temos o seguinte princípio na palavra de Deus. Quando Adão e Eva gerou filhos depois da queda, gerou segundo o quê? A sua imagem. Então o que é que ela vai gerar? Se ela é uma prostituta e se prostitui com os reis da terra, vai gerar filhos à sua imagem. Então a geração que virá depois dela não terá integridade naquilo que vai receber e fazer. Vou colocar, mas não vou dizer o nome, mas vocês vão identificar. Nós temos muitos movimentos parecidos. Por exemplo, se eu lhe disser para você universal, você identifica o quê? Não parece de onde saiu? Mundial, internacional e muitas outras coisas. Você compreende? Como esse tipo de ensino, ela contaminou a terra e contaminou também mesmo aqueles que estão em Sardes para que as obras deles não fossem íntegras. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina de Jezabel e não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, a palavra barteu para coisas profundas, que é mistério, coisas profundas do inimigo dentro do catolicismo romano. Feitiçaria, filosofia, coisas ocultas de outras religiões antigas, como do Egito, como da Grécia, e outras coisas mais estão misturadas. E quando você vai ver a história dos papas, irmão, é terrível, terrível mesmo. Versículo 25 diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então essa igreja vai permanecer até a vinda do Senhor. Ao vencedor e o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a promessa ao vencedor da igreja em Tiatira é que ele seja alguém que vai reger as nações com cetro de ferro. E por estar nesse grande período, muitos historiadores e irmãos dizem que esse período de Tiatira é um período de grande trevas sobre a face da terra. Os que é que o Senhor vai dar? A brilhante estrela da manhã. Vamos entrar em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sardes significa escapados ou remanescentes. Então, escapados e remanescentes de onde? De Tiatira. A gente vai ver isso historicamente com alguns pré-reformadores, com o reformador mais conhecido que é Martinho Lutero e com reformadores depois de Martinho Lutero. mas com essa propriedade, as obras que eles fizeram não foram íntegras de acordo com os olhos do Senhor. Quando o Senhor se apresenta para a igreja em Sardes, o Senhor diz, essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Ou seja, parece que está tudo um caos, e parece que o Senhor não tem um controle das coisas, e parece que o Espírito Santo não está prevalecendo na história, mas não. O controle da obra do Espírito Santo está nas mãos do Senhor, porque foi Ele que o enviou para estar conosco, e em nenhum momento nós podemos dizer que o Espírito Santo é fracassado, nem tampouco o Senhor. Pelo contrário, Ele é soberano. E Ele permitiu esse processo da igreja em Tiatira até o dia de hoje, porque Ele tem um propósito específico para julgar os reis da terra. Ele tem um propósito específico para isso acontecer. Mas Ele também diz assim, os sete Espíritos de Deus, Ele tem os sete Espíritos de Deus e também diz, e as sete estrelas da manhã, ou seja, a igreja continua em suas mãos. O Senhor falou claramente lá em João, que todos que o Pai deu, permanecem aonde? Nas suas mãos. Quem é que se perdeu? Somente um. Se somente um se perdeu, em toda a história alguém mais se perdeu? Alguém está perdido aqui? Então paramos para pregar o Evangelho. Mas se não tem ninguém perdido aqui e fomos achados, glória a Deus, irmão. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos nas suas mãos, como a igreja também está em suas mãos. Ele tem um controle soberano sobre todas as coisas. Amém. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Ou seja, Sardes é um remanescente, tem nome de que é vivo, ou seja, vivo no nome, mas morto na realidade. Por que morto na realidade? Porque as obras que foram produzidas não têm integridade. O Senhor não conseguiu um testemunho pleno da igreja como igreja. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei ou riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando nós pegamos a história por detrás da profecia que está aqui, falando sobre o período da igreja, e agora tocando logo depois de Tiatira, nós percebemos que houve uma, podemos usar a palavra, reação de Deus à situação caótica de Tiatira, e trazendo os escapados ou remanescentes de dentro mesmo do catolicismo romano. E nós temos algumas coisas para poder colocar para os irmãos historicamente, para que os irmãos possam ponderar, e aqueles que gostam de história, está sendo gravado, pode de alguma maneira levar outros irmãos a gastarem tempo, se tornarem mais profundos, e mesmo falando sobre esses assuntos de história, nós não temos como esgotar. Primeiro por conta do tempo, e segundo por conta da limitação daquele que vos fala. Mas penso que aquilo que eu vou colocar é algo que os irmãos podem considerar diante do Senhor. Escapados e remanescentes de dentro de onde? De Tiatira, da Igreja Romana. Então, entre o ano mais ou menos de 1150 a 1208, nós temos um pré-reformador, ou proto-reformador, chamado Pedro Valdo. Grave bem esse nome, e se quiser pode pesquisar e aprofundar. Pedro Valdo. Entre 1300 a 1361, nós temos um outro irmão chamado John Tauler. Lutero entendeu a justificação pela palavra, claro, o Senhor abriu seus olhos, deu revelação a Lutero, trouxe luz sobre aquilo que ele estava lendo. mas foram os escritos de Tauler que corroboraram para que isso fosse possível. E nesse período, entre 1300 e 1361, John Tauler, ele já tinha um ensino sistemático sobre a doutrina da justificação pela fé. Por incrível que pareça, dentro do catolicismo romano. Ele não saiu do catolicismo, ele está dentro do catolicismo. Tem um outro irmão chamado John Wycliffe, entre 1320 e 1384, foi o ano que ele viveu. Ele falou o seguinte: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo inteiro. John Hus, dentro do catolicismo, 1373 a 1415, ninguém pode vender uma coisa que procede de Deus, nem simonia, nem indulgência. Foi morto na fogueira, e como ele falava acerca de um reino futuro e de ser vencedor, sabe o que é que fizeram com ele? Colocaram uma coroa de papel na cabeça dele e ele foi morto na fogueira. E simonia, irmãos, até uma irmã perguntou para mim, vem de lá daquela figura de Atos capítulo 8, você se lembra de Simão Mágico? Então Simão Mágico, ele queria comprar o dom do Espírito Santo da mão de Pedro. Então simonia, apenas dá o conceito para os irmãos, é a venda de favores divinos, de bênção, cargos eclesiásticos, propriedades materiais, bens espirituais, coisas sagradas, objetos ungidos, tudo comprado por dinheiro ou por troca. Olha, eu tenho um terreno muito bom em Aparecida de Goiânia, tem 15 mil metros quadrados, está no centro da cidade, mas eu tenho um problema, eu estou querendo um pedaço de terreno no céu, disse que vai ter rua de ouro, vai ter um negócio maravilhoso lá em cima, então quero reservar. Então, como vocês são representantes, falando para o bispo católico, como vocês são representantes de Deus sobre a face da terra, o que é que eu faço? Não, me dá esses 15 mil metros quadrados e eu lhe dou, vou fazer uma bagatela para você, vou lhe dar 1.000 metros lá. Opa, 1.000 metros no céu é muito, irmão. Então fazia dessa maneira. Então é mais ou menos isso que significa simonia. E também indulgência, que provém da palavra latim indulgeo. A palavra indulgeo significa para ser gentil. Então o perdão fora da Bíblia foi combatido por esse irmão, como também a simonia. E todo perdão, irmãos, é fora de Cristo, ele não existe, não é real. Perdão só em Cristo. Amém? Vamos continuar. Então, esse é o irmão John Wycliffe. John Hus, falamos sobre a questão dele ser morto na fogueira. Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498. O irmão William Tyndale, entre 1491 e 1536, viveu nesse período e em 1525 traduziu o Novo Testamento e fez 15 mil cópias do latim para o inglês. Em 1536 foi estrangulado e queimado na estaca. E aqueles que contemplaram a prisão desse irmão William Tyndale, eles falaram o seguinte: se ele não era cristão, se ele não era um bom cristão, quem seria um bom cristão? O testemunho de Deus na vida desse irmão. Quando nós chegamos a 1483 e 1546, é justamente o período do nascimento e da morte do nosso irmão Martinho Lutero. Não vou falar dele, porque os irmãos já conhecem muito bem Martinho Lutero. Então, após Lutero, surge em 1524, só enfatizando duas coisas de Lutero para a gente poder passar. Lutero foi aquele irmão que enfrentou o Papa, que colocou aquelas teses naquela catedral contra indulgência e contra muitas outras coisas. Lutero também foi a pessoa que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, tornou a Bíblia facilitada para as pessoas, para quem quisesse ler, porque até então a Bíblia era velada apenas dentro do catolicismo romano, ninguém poderia ler a Bíblia a não ser os bispos católicos, os padres católicos, mas o Senhor usou Lutero poderosamente para que isso acontecesse. Mas como o Senhor diz que não achou íntegras as obras daqueles que saíram remanescentes ou escapados de dentro do catolicismo, era para mais ou menos acontecer o seguinte: se Martinho Lutero, ele viu a justificação pela fé, ele deveria ter saído de dentro daquele contexto. Ele foi perseguido, foi protegido por um nobre até a sua morte, mas ele deveria sair e dizer: irmãos, vamos voltar à ortodoxia da igreja, vamos viver de forma simples, vamos estar somente entre irmãos, se tem um governo, vamos ter um governo plural. Se a igreja é universal, ela de fato é verdadeira, mas tem sua expressão local, entendeu? Governada pelos presbíteros, e os dons estão ali, o Espírito Santo está para nos conduzir para aquilo que o Senhor deseja. Mas, por incrível que pareça, em vez dos irmãos avançarem para a ortodoxia da igreja, os irmãos avançaram para ficar em torno de Lutero. Em 1524 nasce a igreja luterana, está aí até o dia de hoje. Em 1534, o rei Henrique VIII, ele foi até o Papa pedindo permissão para se divorciar e para casar com uma pessoa chamada Ana Bolena. Mas o Papa não deu permissão para que isso acontecesse. Sabe o que é que Henrique VIII fez? Criou a Igreja Anglicana. Você está percebendo que não é íntegra as obras? Em 1560, tudo próximo aí de Lutero, John Knox, ele criou os presbiterianos. Em 1609, John Smith, os batistas. Em mais ou menos 1647, um irmão chamado George Fox foi um dos líderes do movimento dos Quakers, ou seja, aqueles irmãos que experimentavam a manifestação do Espírito Santo, e eles, quando manifestavam o Espírito Santo, eles começavam a tremer, tremiam, daí da palavra Quaker. E a foto desse irmão, George Fox, está naquela latinha de aveia Quaker, por incrível que pareça. Mas havia algo que o Senhor avançou na vida desses irmãos. Eles não tinham clero e eles não tinham local de reunião que identificava como igreja. Então o Senhor está começando já a reagir, voltando os irmãos para uma ortodoxia da igreja. Em 1739, um irmão chamado John Wesley, ele foi dissidente da igreja anglicana e a partir desse momento criou-se a igreja metodista. Em 1844, Guilherme Miller e Ellen G. White, os adventistas. Em mais ou menos 1900, depois do movimento da Rua Azusa, daquela manifestação poderosa do Espírito Santo lá nos Estados Unidos, você tem o surgimento das Assembleias de Deus. Mas logo depois, 1914, muitos irmãos se interessaram pelo aquilo que aconteceu. Houve uma avalanche de igrejas pentecostais que surgiram, que algumas delas permanecem até o dia de hoje, e mais ou menos 100 foram levantadas naquele período. Mas em cada uma delas, nós podemos dizer, com temor, respeitando os irmãos, mas não respeitando o sistema que aí está. Porque o sistema que está aí, ele é maligno e ele é contra o interesse do Senhor. Esses irmãos deveriam estar em torno da pessoa do Senhor, mas eles ficaram em torno de movimentos, em torno de pessoas, em torno de doutrinas, em torno daquilo que receberam da parte do Senhor, mas não da própria pessoa do Senhor. Toda vez, irmãos, que a igreja, ela levanta, exalta qualquer coisa que não seja o próprio Senhor, a sua obra nunca será íntegra. Sua obra sempre será deficiente. Então o Senhor fala para a igreja em Sardes: vocês têm nome de igreja, têm nome de que é vivo, mas na verdade vocês estão mortos. Por quê? Porque vocês não expressam aquilo que está de fato no meu coração. Entendeu? O Senhor, uma vez perguntaram para um irmão o seguinte: irmão, como é que eu posso ter igreja? O irmão respondeu para ele: irmão, é simples ter igreja. Ele disse: é simples? Aí o irmão ficou todo animado, ele queria fazer uma grande igreja, entre aspas, e ter talvez milhares de membros e encher o bolso de muito dinheiro. E o irmão sabiamente falou para ele: você quer ter igreja? Quero. Você quer mesmo ter igreja? Quero, irmão. Você vai me ajudar? Vou lhe ajudar agora. A partir de agora eu vou lhe ajudar. Então, para você ter igreja, primeiro você tem que ser Deus triuno. E sendo Deus triuno, você tem que enviar o seu filho que você mais ama para morrer pelos pecadores que se rebelaram contra Deus e se uniram a Satanás na sua rebelião anterior. E ele tem que nascer de uma virgem. Então, seu filho que está aqui num palácio maravilhoso, cheio de glória e majestade, sendo adorado pelos anjos, vai ter que nascer num estábulo. Você quer isso? A irmã já começou a coçar a cabeça. Ele vai viver 30 anos de forma oculta e a sua vida de 30 anos oculta vai ser questionada. Seu ministério de 3 anos e meio vai ser questionado. Depois dos 3 anos e meio ele vai ser morto. Depois você tem que ressuscitar ele. Ao terceiro dia. Depois você tem que fazer com que ele suba e vá até você. E depois você já tem que ter dado uma promessa anterior para que o Espírito Santo viesse. Então o Espírito Santo vai ter que vir da sua parte e da parte do Cristo ressuscitado para habitar nos irmãos. Então no dia de Pentecostes vai acontecer o seguinte: a mesma coisa que aconteceu, agora com um detalhe tremendo. O Senhor, quando pegou Adão, formou do pó da terra. Todos nós somos pó, até não conhecermos Cristo, mas depois que conhecemos Cristo, deixamos de ser pó. Então, o Senhor fez aquele modelo, aquele molde ali, olhando para a pessoa do seu filho. No meu entendimento, penso que Adão deveria ser uma cópia fiel de quem era Cristo. Porque quando o Pai, tudo que o Pai faz, faz se inspirando na pessoa do seu filho. E ele fez o homem, e quando Satanás viu o homem formado, ele disse: eu tinha a figura dele lá no céu, agora eu tenho a figura dele aqui na terra. E aí, voltando, formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. Mas do dia de Pentecostes aconteceu algo maravilhoso. O Senhor novamente formou. O Senhor novamente está querendo formar um novo homem. E no dia de Pentecostes soprou na narina desse novo homem, em Cristo, que foi formado em Cristo, não o Espírito de vida, mas o Espírito Santo. Quando nós olhamos no original, nós vamos verificar claramente que não foi apenas um vento impetuoso, foi uma respiração ofegante que o Espírito Santo trouxe, soprou, e a partir daquele momento, o Pai tem igreja. Cristo tem igreja, o Espírito Santo tem igreja. Amém? Então, se você conseguir passar por todo esse processo, então você vai ter igreja. Compreende, irmãos? Então o Senhor tem igreja dessa maneira. E depois da igreja formada, Deus não deu a igreja para anjo, Deus não deu a igreja para o mundo, Deus não deu a igreja para os 24 anciãos, Deus não deu a igreja para os 4 seres viventes, Deus não deu a igreja para ninguém. Porque Deus deu a igreja para quem? Para o seu filho. E se apenas o Pai se satisfaz com o seu filho, o que é que Deus deseja ver na igreja? A expressão exata do seu filho. Se não for dessa maneira, irmãos, o Pai, nem o próprio Cristo, nem o Espírito Santo podem estar satisfeitos. Então, onde não há integridade daquilo que é o projeto, o plano eterno de Deus, Deus não pode estar satisfeito. Deus só pode estar satisfeito quando Ele vê a Ele mesmo em cada um de nós. E um irmão, Stephen, numa conferência em 1966, a gente estava vendo junto um vídeo lá do Chile, onde ele compartilhou, ele disse o seguinte, que ele estava em 1966 em um lugar chamado Habana. É meio estranho quando eu vi. Mas depois ele colocou para nós o que é mais ou menos esse lugar. É um lugar central entre três cidades que, dos Estados Unidos, que é Washington, Baltimore e Anápolis. Fica no centro, tem esse nome. Estava ele, o irmão Deverne Fronk, que dormiu no Senhor, e o irmão T. Austin Sparks. E ele dá testemunho que o irmão T. Austin Sparks era muito espiritual. Não era pouco, não, era muito espiritual. E o irmão T. Austin Sparks sempre dizia para o irmão Stephen: irmão, tudo que toca a terra se torna terreno. E ele ficava espantado com essa afirmação. E o irmão Stephen levantou para compartilhar, para falar do que era a igreja. E ele ficou assim: como é que eu vou falar do que é a igreja na frente desse irmão, que era mais velho do que ele? Então o irmão Stephen disse: olha, a igreja, no meu conceito, é mais ou menos assim, e pegando as figuras de Pedro, Tiago e João. Então a igreja é Cristo em Pedro, mais Cristo em Tiago, mais Cristo em João. Tá bom? Não, não tá bom. Mas aí ele continuou, e o irmão Sparks olhando bem para ele. Aí ele continuou: mas temos que considerar que a única coisa que satisfaz Deus é Cristo. Então, o que é a igreja? É Cristo em Pedro, menos Pedro, mais Tiago, Cristo em Tiago, menos Tiago, mais João, menos João. Então, depois que você faz essa conta, quem é que fica? Cristo. Então, se Cristo, irmão, não for reproduzido em nós, não pode satisfazer o Senhor. Então, Cristo gerou a igreja de um sacrifício tremendo. E ele não pode se satisfazer com alguma coisa menor do que aquilo que está no seu propósito e no anelo do seu coração, nem do trabalho do Espírito Santo. Se olharmos para a pessoa do Senhor, como temos enfatizado a pessoa do sumo sacerdote, nós vamos verificar o seguinte, como diz lá João capítulo 5: meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Nosso Senhor, como sumo sacerdote, ele está descansado e consumou a obra que foi realizada aqui na terra. Mas como apóstolo da nossa confissão, como Cordeiro de Deus, como aquele que foi ungido e enviado pelo Senhor, mas com relação a ele ser o sumo sacerdote, ele não está descansado. Ele está trabalhando, irmão, arduamente, trabalhando em mim, trabalhando em você, trabalhando em toda a terra, para que ele possa estar satisfeito. Amém? E tem algumas coisas, tenho mais 5 minutos para poder terminar, lembrando aqui da igreja em Sardes para os irmãos. Diz assim: lembra-te, pois, de como tens recebido. O que eles receberam, cada um desses irmãos que citamos, da parte do Senhor, foi algo real, verdadeiro. A justificação é real. Presbitério é um assunto real. Dom do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo é real. E muitas outras coisas que o Senhor deu a esses irmãos também são, mas não pode de maneira nenhuma os irmãos desvirtuarem ou estarem em torno desses assuntos. E ele continua: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Então, aqui também confirma que essa igreja vai permanecer até a vinda do Senhor, mas também confirma contra uma doutrina que é corrente, e a maioria do cristianismo pensa que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Toda a igreja vai ser arrebatada. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora verei. Porque essa doutrina faz com que nós relaxemos. Não, a grande tribulação não vai acontecer, não. Para nós, não, irmão. Vai acontecer para os ímpios, mas para nós, não. Mas quando nós olhamos a palavra, vai dizer, olhando aqui para a carta em Filadélfia, que vai haver um momento que o Senhor vai experimentar os que habitam sobre a terra. Nós somos cidadãos celestiais, mas ainda estamos aqui na terra. Então, se está dizendo que vai vir sobre os que habitam sobre a terra, então é possível que alguns de nós possam passar pela grande tribulação. Aí você diz assim: irmão, tem como derrubar isso? É fácil, só pegar um texto só em Apocalipse, para derrubar esse assunto de que cristãos não irão passar pela grande tribulação e a igreja toda vai ser arrebatada. Pega aí Apocalipse. capítulo 7, verso 9. Ainda tenho 3 minutos, estou chegando lá. 7, 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sob os seus rostos e adoraram a Deus. Ô Senhor, disse amém, dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, isso João: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de onde? Da grande tribulação. O que é que eles fizeram? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome aonde? Na grande tribulação. Nunca mais terão sede aonde? Na grande tribulação. Nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. De onde eles vieram? Da grande tribulação. Então nós não podemos pensar como o cristianismo pensa, nós precisamos perceber o que o Senhor está falando. Vamos avançar um pouco mais. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, as vestiduras, como falou nosso irmão Billy, fala dos atos de justiça dos santos. Muita fofoca, irmãos. Muito disse-me-disse. Muita acusação. Muita injustiça. Falta de integridade naquilo que estamos fazendo. Recebendo, podemos assim dizer, a rebarba, as coisas que vieram ainda do catolicismo. A igreja hoje tem ficado cada vez mais descaracterizada do que é a igreja e do seu serviço ao seu Senhor, que é Cristo, e permitindo que até mesmo espíritos malignos governem a reunião e possam levar os irmãos a fazerem coisas que normalmente uma pessoa sadia não faria, mas faz dentro do culto. O Senhor está falando aqui: tens, contudo, em Sardes as poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E no versículo 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Doutrina também corrente na maioria do cristianismo: a salvação é perdida. A salvação, irmãos, como nosso irmão colocou muito bem ontem, a salvação nos foi dada de graça, e é mantida pela graça, e é mantida pelo aquilo que o Senhor fez, e não pelo que nós fizemos. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Galardão tem preço, mas salvação é de graça. Amém? Mas aqui diz assim: de maneira nenhuma apagarei o seu nome no livro da vida. Na verdade, o mais próximo do original seria: não riscarei. Se você pegar Apocalipse capítulo 19, ou é 20? No capítulo 20, versículo 15, só para buscarmos a expressão aqui mais próximo do original do que é feito no livro da vida, diz assim: aqui, claro, estamos no julgamento do trono branco. Mas mesmo no julgamento do trono branco, por incrível que pareça, vai ser aberto o livro da vida. É muita misericórdia do Senhor. E diz assim: se alguém, verso 15, não foi achado inscrito. É mais próximo da palavra talhado. Não é apenas escrever. Esse livro, quando nós cremos no Senhor, você tem a inscrição talhada no livro da vida. Uma vez que somos dele para sempre. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas o detalhe é, se não formos vencedores, porque nesse dia, como falou nosso irmão ontem, no tribunal de Cristo, todos nós iremos comparecer, sem exceção, para receber ou galardão ou receber punição. Se nós não formos vencedores, aí talvez tenha um anjo lá com o livro da vida na mão. E Décio, risca. Entendeu? E os outros que não foram riscados receberão galardão. Mas a salvação não é perdida. Amém, irmãos? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos. Meu tempo acabou, então vamos agradecer ao Senhor e nos prepararmos para concluir a noite esse tempo falando sobre a igreja em Filadélfia e sobre a igreja em Laodiceia. Senhor, nós te agradecemos por sua bondade e misericórdia em ter nos acompanhado aqui. E nós sabemos que o Senhor, como grande sumo sacerdote que é, o Senhor está no meio do teu povo. E cremos que o Senhor está aqui. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e, dentro daquilo que foi falado, falar o nosso coração. Aqueles pontos que o Senhor nos tocou, que o Senhor possa continuar pelo seu Espírito abrindo os nossos ouvidos para continuarmos a ouvir o Senhor mesmo. Que o Senhor possa nos guardar em ti, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir ainda, Senhor. Toma também a vida do nosso irmão Billy diante do Senhor, que o Senhor possa graciosamente seguir com aquilo que o Senhor tem trazido pela vida do nosso irmão. Que o Senhor seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Amém.